e nos lembra que não estamos sozinhos em nenhuma batalha. Por isso, não perca a esperança. Continue acreditando, mesmo quando não houver respostas imediatas. Continue confiando, mesmo quando o caminho parecer incerto. Deus está agindo, meu amigo, minha amiga, mesmo no silêncio. Que a sua vida seja guiada pela presença de Deus. Que o seu coração seja fortalecido pela fé. E que sua esperança nunca, meu amigo, minha amiga, nunca se apague. Porque quando Deus renova a alma, nenhum sofrimento dura para sempre. E toda a história pode sim e vai ter, em nome de Jesus, recomeço com vitória. Diga amém. Diga amém e graças a Deus. Pense nisso. E não importa, meu amigo, minha amiga, o tamanho do seu problema, Deus que lhe abençoe, ele é maior. Portanto, não perca o seu foco. Não perca a sua força. E jamais, jamais perca a sua fé.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7 horas mais 18 minutos, 7:18 da nossa grande querida Camaçari, Bahia, Brasil.
Mário Augusto.
Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos, por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, sem ver de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai, as coisas boas da vida tem dia de conspirar.
Mário Augusto.
Olha, olha, meus amigos, são exatamente 7 horas 19 minutos, 7:19. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Contato Direto nesta manhã de segunda-feira, meu amigo, dia 27 de agosto de 2020. Agosto não, já tô pensando em agosto já, velho. Que é isso, rapaz? Olha como eu tô assim, como eu tô danadinho, Deirinho. Quero acelerar o negócio. É julho, meu amigo. Para com isso.
É
julho. Mesmo o mês passando aí igual fiquei da NASA, nós vamos finalizar este mês já, termina na sexta-feira, né, dia 31, e iniciamos assim, dia 1º, no sábado, aí sim o agosto, né, mês friozinho aqui pra nós, como tá esse mês de julho aqui, alguns dias, né, então vamos juntos, sim, até as 9 horas, aqui no nosso programa Contato Direto, nesta manhã de segunda-feira, dia 27 de julho de 2026, através da sua rádio Líder FM 96,5 e TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Eu quero também mandar um abraço para você que já chegou aí com a gente, através das nossas redes sociais, você que já tá aí pelos nossos canais do YouTube, programa Contato Direto e Líder FM, sim, são dois canais, programa Contato Direto e Líder FM 96,5. Eu peço que você deixe aquele legal, aquele likezinho, aquele legal, aquele joia. Vamos já se inscrevendo. Deixa sua mensagem também aí no chat. Vamos juntos, meus amigos. Juntos e misturado nas ondas do rádio.
Líder FM.
Vamos lá, 7 horas 20 minutos, 7:20. Cadê o Federico? Tá pronto aí. Quando ele estiver pronto, me avise aí, Devinho, porque ontem, meu amigo, não deu nem Bahia nem Vitória, né? O Bahia conseguiu ainda um pontinho, mas um pontinho dentro de casa é como se fosse uma derrota. Realmente nem tudo tá perdido, mas realmente perdeu dois pontos aí significativos para essa corrida, já que todos os jogos são verdadeiras finais. E dentro de casa se potencializa mais ainda essa final. O Vitória, infelizmente, saiu um jogo que a gente acreditava que no mínimo conseguiria empatar, mas o Vitória não conseguiu. De fato, trazer aí os três pontos, perdeu com a falha do goleiro Lucas Arcanjo, que a torcida já quer crucificar o goleiro, né? O cara acerta mil vezes, quando erra uma, o pessoal quer colocar o cara, né, de molho, quer colocar o cara já na situação difícil. Mas vai que eu vou falar sobre isso mais um pouquinho e um pouco mais. É ele, Federico Manchado. Cadê você, Federico?
Federico Manchado, o comentarista internacional.
Bom dia, Federico! Cadê o Federico?
Bom dia, Mário! Bom dia, Sidney, Barretinho, Davidson. Ontem, Mário, como você falou, nós tivemos as duas equipes com as suas partidas. Tivemos o empate do Bahia contra o Corinthians e, como você falou, a vitória foi para Belém do Pará e trouxe uma derrota de 2-0, meu querido Mário. Vou começar a falar um pouquinho do Bahia. Pode ser, Mário?
Perfeitamente. Na ordem, né? Jogo.
Mário, na hora do jogo, né, o horário foi mais cedo, mas, Mário, o Bahia parece que o Rogério Ceni está trocando aqueles pneus como se fosse um carro. Ah, um carro andando, né? Ele jogou o primeiro turno do campeonato com a formação, com uma ideia de jogo, e o segundo turno do campeonato, ele começou a dar rodagem ao Nestor, que era suplente no primeiro turno. O Nestor não saiu nem quando entrou o Everton para entrar no meio de campo. O Gianluca jogou, mas estava no banco antes. O Juba está se recuperando, mas entrou no jogo. O Bahia teve, Mário, uma posse de bola no segundo tempo impressionante. O Corinthians não teve grandes chances no segundo tempo, mas se defendeu bem, soube manter o resultado. O Bahia teve alguns gols anulados pelo novo sistema de impedimento semiautomático. O primeiro foi um dedinho do pé do Eric Pulga. O segundo já foi um pouquinho mais adiantado o jogador, mas o Bahia procurou sim o resultado. Não teve naqueles últimos metros de campo aquela potência para tentar o gol, chutar ao gol. E, Mário, eu fico com a sensação, cada dia mais, que o jogador brasileiro, de um modo geral, ele busca o contato do corpo do rival para se jogar, para tentar cavar uma falta, para tentar cavar um cartão amarelo. Ele deixa de disputar a bola no ataque, às vezes, para tentar que o juiz marque uma falta. Eu não gosto disso. O jogo ontem foi também de simulações. O jogador Garro, no primeiro tempo, ficou 4 minutos, Mário, 4 minutos no chão, simulando uma cabeçada que não aconteceu. Isso realmente, quando os protocolos novos da FIFA entrem em vigor no Campeonato Brasileiro, nós vamos ter realmente jogos diferentes. 4 minutos, repito, o jogador Garro ficou no chão simulando uma cabeçada do Duarte no primeiro tempo, e quando terminou o primeiro tempo também o Alejo Vélez, o atacante argentino, que teve uma boa movimentação ontem, não fez gol porque foi anulado, mas ele se movimentou bem no ataque. Ele também simulou uma cotovelada quando terminava o primeiro tempo, que deu uma confusão danada entre os jogadores, empurra. Poderia ter levado o cartão amarelo e vermelho alguns jogadores que por lá queriam brigar, porque supostamente tinha sido agredido, Mário, e não tinha acontecido absolutamente nada. Esse futebol que a bola rola, que a gente se acostumou a ver na Copa do Mundo, lamentavelmente, Mário, no Campeonato Brasileiro a bola não rola, porque é falta e jogador se jogando no chão o tempo todo, Mário.
O problema todo é a falta de honestidade, né, Federico, dos nossos jogadores, né? Porque a gente sabe que futebol, ele precisa de uma atividade esportiva, ou seja, física, melhor dizendo, plena, para que o torcedor possa ver ali as habilidades de cada jogador, né? Apesar de ser uma atividade coletiva, mas a individualidade realmente sempre predomina, né, de algum jogador ali e tal. E com isso, Federico, com essas manobras, né, vergonhosas, jogador às vezes, hoje as câmeras estão aí provando cada vez mais, pisa no pé, né, às vezes dá uma porrada maior, simula também, tudo a gente tá vendo. Ou seja, isso agora com a tecnologia vai acabar. Ou seja, felizmente, né, demorou, mas chegou. Vai acabar, porque a gente não vê isso em outros esportes, né? A gente não vê outras práticas esportivas. E no futebol, a bola são 90 minutos de bola para correr. A gente já viu partida que acho que não corria 30 minutos, porque os jogadores simulavam, ia para cima da arbitragem, provocava outro jogador. E isso acaba realmente tirando realmente a beleza do futebol, né, Federico?
E realmente, Mário, no jogo ontem, especialmente do Bahia com o Corinthians, o Corinthians veio para se defender, né? O Corinthians veio para esse jogo amarrado e realmente ficou feio para as duas equipes, realmente essas simulações, quando realmente, como você falou bem agora, Mário, quando a gente tem a imagem prévia, a gente vê a imagem e a gente vê o jogador simulando e... realmente o argentino Garro ficou 4 minutos no chão, simulando a cabeçada que não existiu, realmente foi demais, e a gente precisa rever rapidamente esses protocolos da FIFA para que a gente possa implementá-los no nosso futebol, para que a bola, como você bem falou, Mário, role um pouquinho mais.
Essa questão, do impedimento semiautomático é bacana, né, Frederico? É bacana.
É importante. Primeiro porque ele diminui o tempo. Lembrando que aqui, né, quando o VAR ia traçar as linhas, parecia uma aula de geometria. Os caras demoravam 30 minutos. 30 minutos para ver a linha, o ombro, o semiautomático. São 32 câmeras que acompanham o lance do ataque e a defesa. Então a gente consegue ver rapidamente no posicionamento do jogador, sem sombra de dúvida, se há impedimento ou não. Claro que ele vai ser cada dia mais milimétrico, como foi o gol do Bahia do Alejo Vélez, que realmente ele é o dedinho, na verdade, do pé esquerdo do Eric Pulga, que estava à frente do seu marcador do lado direito. Mas faz parte, né, Mário?
Beleza. Vamos falar um pouquinho então do Vitória, meu querido Frederico Fernando, aí tá esperando você falar do Vitória.
Mário, seu Fernando deve estar com a cabeça inchada igual a mim. Por quê? Porque o jogo para o Vitória vencer fora de casa, e a gente sabe que o Vitória tem uma dificuldade para vencer um jogo fora de casa, para vencer o jogo, esse era o jogo para vencer fora de casa. Pelo rival, pelo momento em que o Vitória está, e pelo calendário que o Vitória tem para frente, Mário. Porque o torcedor do Vitória, às vezes, não percebe que na semana seguinte, agora o Vitória vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e depois vai visitar o Flamengo. Nós temos 3 equipes, as 3 primeiras colocadas, 2 pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil, que o Vitória vai enfrentar nos próximos jogos. O primeiro, o segundo e o terceiro colocado desse Campeonato Brasileiro. Então a sequência de jogos do Vitória era uma sequência difícil, continua sendo, claro, mas esse era o jogo para ousar e tentar fazer alguma coisa diferente. O Vitória não fez, eu entendo, Mário, e o torcedor do Vitória também chateado com o goleiro, porque realmente o goleiro teve aquele frango, não pegou a bola direito, entrou 1-0, muda realmente, mas a gente viu em campo que o Remo não tem aquela equipe que fez questão de vencer o Vitória. O Vitória poderia ter empatado o jogo. Agora, no segundo tempo, Mário, quando o Vitória precisou sair para buscar o resultado, o Vitória deixou muitos buracos na defesa, especialmente o lado esquerdo. Luan Cândido não estava bem no jogo e o Vitória foi para cima, tanto é que ele colocou o Marinho, o Kaiser e não tirou o René. Então, esse Vitória ofensivo a gente poderia ter visto no primeiro tempo, ou entrado já com essa equipe, ou tentado mudar logo no início do segundo tempo. Então, essa derrota, Mário, eu vou colocar na conta do técnico Jair Ventura e também um pouco nos jogadores que talvez não tenham entendido que esse sim, Mário, era o jogo para vencer. De qualquer jeito, esse era o jogo para vencer, porque agora o Vitória fica mais próximo da zona do rebaixamento e ainda tem um calendário pela frente, Mário, de 3 jogos dificílimos. 3 finais para o Vitória nessas próximas semanas, Mário.
Rapaz, essa parada quebrou até, inclusive, quebrou o próprio ritmo, né, do Vitória, né, Frederico? Vitória que vinha em um ritmo bacana.
Sim.
Parada da Copa do Mundo, deu uma porradinha realmente no Vitória. A gente pedia aí que o Vitória consiga juntar os cacos. Até que o Vitória fez boas contratações, né? Eu acredito que possa, ao longo das próximas partidas, já trazer um resultado positivo para o Vitória, Frederico.
Talvez, Mário, essas contratações tenham colocado dúvidas na cabeça do Jair Ventura, né? Jogadores que vêm com outras características, como o Pochettino, o argentino, o Wallace, também um frente de saga que tem muita velocidade, toque de bola, né? Então ele tem que adaptar essa equipe que vinha jogando, essas peças novas que são importantes, foram contratadas para serem titulares, né? Não foram contratadas para ficar no banco. Vitória não foi o mercado procurando segundas peças, não, foi procurando peças principais para essa equipe, para esse segundo turno de um Campeonato Brasileiro super, super difícil, mas... vamos esperar, como falei e vou repetir, os próximos três jogos do Vitória são dificílimos. O Palmeiras, o Atlético Paranaense e o Flamengo, Mário, o calendário do Vitória são três finais seguidas e a gente espera que o Vitória possa sim, desses seis pontos, né, Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro, pelo menos empatar ou vencer um dos jogos, porque senão... O pelotão que vem lá atrás, o próprio Remo, que venceu ontem, já foi para 21 pontos. A mesma pontuação do Vasco, que é o primeiro na zona, né? Então, o Vitória está um pouco afastado, são 4 pontos do Santos, que vem com 22, mas a gente não pode dar vacilo, porque senão o pelotão do fundo chega, Mário.
O Vitória tem que aproveitar o jogo do Palmeiras dentro de casa, né? O Vitória tem um bom mando de campo, a gente sabe que o Vitória consegue, na verdade, prender um bom futebol dentro do Barradão, de fato. Fora de casa, o Vitória ainda está sem vencer fora de casa, precisa vencer, e o jogo contra o Remo seria realmente, como você bem disse, uma grande oportunidade. O jogo do Flamengo é um jogo mais difícil, porque é fora, não é isso, Frederico?
Sim, fora, no
Maracanã. O do Botafogo, a gente sabe que o Botafogo tem um time mais também conceituado mais dentro de casa. Então, acho que o Vitória tem que aproveitar desses 9 pontos, né? Dessas 3 partidas, 9 pontos, como você bem disse aí. Estourando os 4 pontos, 6 pontos, é o que o Vitória tem que trazer, realmente tem que fazer para se manter ali bem na tabela, Frederico.
Porque o Vitória, Mário, como falamos agora, né, tem 26 pontos e na sequência vem o Santos, o Grêmio, o Internacional... E depois já o Vasco da Gama na zona do rebaixamento. Então são 4 pontos do Vitória para o Santos. E a mesma pontuação, 22, 22, Santos e Grêmio. E depois vem o pelotão de 21, Internacional, Vasco e Remo, que começou a respirar, né? Então a gente precisa também que o Jair Ventura aproveite rapidamente essas peças que vieram. Se é para jogar de cara, que joguem de cara, que sejam titulares, para que a gente possa entender de que forma o Vitória vai enfrentar as equipes, tanto fora quanto em casa, nesse segundo turno. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro só tem times importantes, são jogos importantes, todos eles, e a gente espera que o Vitória possa, sim, vencer fora de casa, que eu acho que a prioridade agora, até para o torcedor e o próprio Jair Ventura, né? Ele deve estar se questionando o que eu estou fazendo de errado para que eu não consigo vencer fora de casa. Ontem, realmente, o segundo tempo poderia ter sido um segundo tempo de recuperação, mas o Vitória deixou muitos espaços para o Remo no contra-ataque. O Remo teve chance de fazer o terceiro, mas o Vitória, como você bem falou, como eu também disse, o jogo para vencer fora de casa era esse ontem, contra o Remo, meu querido Mário.
Beleza, beleza, meu querido Frederico Manchado, 7 horas e 35 minutos. E dizer, Frederico, que de fato você é argentino, né? E torcedor do Bahia. E a gente tem também aqui um cearense, torcedor do Vitória. Alô, Joaquim, bom dia!
Meu amigo Marinho, Frederico, você é o cara, viu? Muito boa a sua entrevista.
Você
não... Eu já tô dizendo, o Vitória vai dar 2-0 no Palmeiras dentro do Barradão. Uma pena que eu não vou estar aí.
Tá vendo você, Frederico? Ele que tá, de fato, Frederico, rendendo elogios, né, Pito? Aí o Joaquim rendendo elogios ao Frederico, porque de fato é um dos principais comentaristas aqui do estado da Bahia. Hoje o Frederico...
Ele é muito bom, ele.
Um nível bem
ele
elevado.
Ele sabe o que fala.
Oi?
Ele sabe o que fala.
Aí conhece, viu? E é orgulho da gente... Ele começou junto com a gente.
Conhece
aqui.
Conhece muito.
Não é isso, Frederico?
Eu reconheci. Mas hoje eu fico recebendo muitas mensagens.
Ele é argentino, colombiano, é equatoriano.
Eu sou argentino,
argentino.
Mas, como todos os argentinos, a gente gosta de futebol. E o futebol baiano, quando a gente tem os dois elementos que argentino gosta, nós temos no futebol baiano, especialmente no, nas duas equipes de Salvador, que é a garra, a vontade de vencer e as duas torcidas, tanto do Bahia quanto do Vitória, que fazem a diferença. Inclusive foi o elogio do Emiliano Martínez quando chegou no Vitória, falando, a torcida do Vitória me faz lembrar as torcidas da Argentina, aquelas que estão cantando, que tem um jogo à parte, o jogo está acontecendo, mas a torcida tem o seu jogo, o seu espetáculo à parte, cantando o tempo todo e apoiando. Eu também acredito que o Vitória pode sim ter um resultado positivo contra o Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu ontem em casa 2-1 do Atlético Mineiro e também empatou com o Remo fora de casa. Então o Palmeiras não vem no momento em alta, ele vem no momento em que ainda vai receber o Flaco Lopes, que vem da Copa, alguns jogadores se recuperando, mas o Vitória tem que fazer a sua parte.
Beleza. Joaquim, segura um pouquinho aí, viu? Sim, senhor. Viu, meu querido Federico? Vamos falar um pouquinho do Munguzá Salgado. Você falou que o Davi, né, que teve aqui na última sexta-feira.
Pô, ficou... eu vi, pô.
Viu
eu
aí?
Eu vi ele e a esposa.
Isso. Eu queria que você falasse aí um pouquinho desse. Né, que é, com vocês aí é praticamente todo dia você come, né, Joaquim?
Não, minha irmã que faz no sábado.
No sábado. Quer dizer que a tradição no sábado é comer o Munguzá Salgado.
Ali é... Primeiro, aqui não é na panela. Ele deve fazer na panela de pressão, não é?
Deve. Isso.
É, aqui não. Ela deixa de molho a noite toda. Aí joga água, sal e milho. E feijão de corda. De preferência, feijão canapum.
Esse eu não conheço.
Quando ferve uma hora e pouco no carvão, aí ela bota bucho. Picadinho. Aí depois vem loro de porco e costela. E no final, meu amigo, aquele torresminho. Ela frita. Aqui nós chamamos de torrar. Frita o tocinho e bota ou dentro da panela ou então no prato, quando for servir, uns pedacinhos. Com cheiro verde. Aí sai um mucunzá salgado. E tu comeu 4 pratos, viu? Lá em Santa Ita.
Rapaz, não fala isso não, rapaz. Não me entregue no anão, Pito. Mas eu quero, de fato, você tá sempre... Você tá em Vaz e Alegre, não é isso, Pito? Só pra confirmar aqui.
Eu tô.
Pronto.
Vaz e Alegre, doido pra ir em Camaçari.
Pronto, Vaz e Alegre, sempre acompanhando aqui o nosso programa. E relembrando aqui, ao amigo que tá chegando agora, ele falando realmente, ele fica feliz, né? Do Davi ter repaginado, ter feito esse munguzá salgado e divulgando, realmente também ajudando a divulgar a culinária cearense também.
Ô, velho, aí na Bahia não tem não, rapaz. Esse cara botou aí, quando eu for aí, eu vou bater lá.
Eu vou te levar, você é meu convidado, chegar aqui em Camaçari, na Gleba Aros 46, vou pegar na sua mão, a gente vai lá comer o munguzá salgado lá no Davi, que vai ter dia de sexta, sábado e domingo. Ele já deixou aqui com a Sinaia já. Pronto. Os dias que vão ter aí o munguzá salgado.
Próxima vez que minha irmã fizer, eu vou fazer um videozinho. Aí vou mostrar o tacho fervendo.
Pronto.
Aí eu boto aí.
Um abraço, um abraço, Joaquim Cearense, torcedor filho do Vitória. Obrigado, Joaquim.
Vamos ganhar do Palmeiras de 2-0.
Valeu. Obrigado aí, Joaquim. Agradecer o Joaquim que na final, naquela final, viu, Federico? Na final da Copa do Brasil, Vitória e Santos, tive a oportunidade de estar ao lado, a gente torcendo, né? Nossa turma, nossa panelinha aqui de Camaçari. Direcionamos ao Barradão, a gente foi acompanhar aquela grande final que Vitória quase realmente chega lá naquele cano, Copa do Brasil contra o Santos. Santos de Neymar, de Robinho, né? Que a gente realmente, o Vitória ainda deu testa, venceu aqui. Felizmente não conseguimos, aquela regra não permitia a gente ganhar o campeonato, a Copa do Brasil de 2010, Federico.
Mário, um grande abraço a ele, né? Eu acho que eu passei por essa cidade, Mário. Eu acho que entre Juazeiro do Norte e Igatu, acho que eu passei por essa cidade na estrada. Não lembro bem, Mário, quando eu fui lá na terra do Padre Cícero.
E já fica mais.
Que eu passei.
Já fica mais para Pernambuco do que para Fortaleza.
Sim, fica bem aí no interior do Ceará. Né? Um grande abraço a ele, né? É importante saber que aquele que sai da sua terra lembra, que precisa ter contato, precisa ouvir os programas da sua terra. E a contribuição dele, né, nessa fala que ele diz aqui, a gente fala torrar, né? Passou da Bahia e o pessoal não frita carne. Torra carne, literalmente, porque você pede uma carne torrada, vem torrada mesmo.
Com certeza, um abraço, meu querido Federico. Frederico, o Tairone tá aí, viu, da linha também com a gente, Frederico. Ele que tá lá pro lado do Belém do Pará. Eu não sei que ele tá levando a informação daqui para o pessoal de lá, por isso que tá ganhando do Bahia, ganhando do Vitória. Eu não sei. Tairone, bom dia.
Tairone Santos.
Fala, grande Mário. bom dia, Mário Augusto. Bom
é
dia,
você que, grande Federico. É você que tá entregando o jogo aqui, né?
Foi lá, rapaz. Ele o perfil que foi no jogo? Foi?
Ele tava lá.
Não, eu tô. Na verdade, o Federico, eu estou aqui no interior de Belém, na cidade chamada Tucuruí. Fica mais ou menos 8 horas de Belém.
Ah, uma cidade
muito bonita. Muito bonita, é. A cidade, eu estou vendo...
E pergunta que não quer calar, você já tomou o tacacá, meu querido Tairone?
Foi ontem, eu tive aqui o prazer de experimentar o tacacá. O negócio deixa a boca meio dormente. É complicado.
Depois que você experimentou o tacacá, você não viu nem mais o que você comeu, né? A boca ficou dormente.
É, mas eu gostei. Ô, Mário, eu gostei da culinária. Embora algumas pessoas que estão aqui acabaram não gostando, né? Uma paladar mais adocicado, mas é uma cidade bastante acolhedora, muito bonita. Conheci aqui o Rio Tocantins, a cidade que é cortada pelo Rio Tocantins. Mas muito bonito, muito bonito. Muito bonita a cidade.
Tem que levar. Hoje, quando você fizer essas viagens aí, leve o Federico também, viu? Convide o Federico.
Isso, leva pra gente sair pescando um tucunaré.
Bom.
Não, mas lá tem muito pacu lá, né? É, pirarucu lá, tem muito pirarucu. É,
o Mário e Federico, eu comi um peixe chamado filhote aqui, né? Com peixe com açaí. É uma coisa maravilhosa.
Assado, né?
Foi um filé, né? Um filézinho de peixe, muito gostoso, muito gostoso. Agora, Mário, só voltando ao que Federico e vocês estavam discutindo, rapidamente... O Jair Ventura conseguiu mais uma vez me deixar chateado, irritado. E eu fiquei chateado com ele também. Ainda bem que eu não tirei sarro, viu, Federico, do pessoal aqui de Belém. Porque eu já sabia que... Já conheço meus gados aí, né? Da Bahia. E o Jair Ventura realmente fez algo que me parece que tá querendo sair já. Ou é a questão da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, desculpa, que está deixando ele meio que um pouco desvairado, né? Mas é inaceitável e precisa ser cobrado, tem que começar a ser cobrado e já começar, eu já vejo alguns torcedores do Vitória já pedindo a saída dele, que já estava pedindo, né? A saída do Jair Ventura. E ontem nos grupos aqui, realmente... O Jair Ventura foi um dos grandes culpados por aquela derrota, aquele vexame contra o Remo.
Beleza, um abraço a meu querido Federico. Você volta amanhã a partir das 7 horas. Tairone segue com a gente aqui no Contato Direto que dá voz, o Contato Direto que dá vez.
Muito obrigado, Mário. Lembrando que o oferecimento do CCEE, inglês e espanhol que você aprende nunca mais, esquece. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Forte abraço para você, para Tairone, bom programa e até amanhã.
Valeu. Um abraço, nosso querido Federico Manchado. E lembrando, gente, que já está disponível, né? Eu vou colocar lá no WhatsApp do Contato Direto também o link. Vamos ver aqui também, disponibilizar aqui para quem quiser estar votando já. Na panela de bairro aí, na feijoada, no Mumuzá Salgado, na feijoada do Davi, né? Começou no sábado a votação e termina na terça-feira, ou seja, acho que amanhã, não é isso? Termina amanhã. Então você que quer votar e ajudar o Davi, que é daqui de Camaçari, né? Daqui a pouquinho no nosso WhatsApp 99121-5494 vai estar disponível também aqui nas nossas páginas também, da Líder FM, do Contato Direto, vai estar disponível para você estar votando realmente aí no Mumuzá Salgado aqui da cidade de Camaçari, beleza? 7h46, vou tomar um cafezinho, você tá aí comendo, né? Isso, e eu não tô aqui comendo nada, volto já.
programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo no seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Está no ar, Polo Comunidade Notícias.
Vem aí mais uma edição do projeto Mini Empresa na Comunidade. Iniciativa que tem como objetivo capacitar empreendedores para abrir, organizar e gerir o próprio negócio, contribuindo para a geração de renda nas comunidades vizinhas ao Polo de Camaçari.
Realizado pelo COFIC, com o apoio da sua Comissão de Comunicação e Responsabilidade Social, em parceria com a Junior Achievement Bahia, o projeto atende este ano a União das Organizações Sociais e Culturais de Camaçari e o projeto Empreender em Dias d'Ávila.
A capacitação segue até setembro com conteúdos voltados ao empreendedorismo, planejamento, gestão e desenvolvimento de novas oportunidades. O Mini Empresa conta com o apoio da BASF, Bracel, Braskem, Cetrel, Ela Queiroz, Indorama, Unipar, Bayer e COFIC.
Paulo, comunidade!
Cerca de 70 estudantes de escolas públicas de Camaçari e Dias d'Ávila participam da nova edição do projeto de Vida e Educomunicação Digital.
Desta vez, esta iniciativa do COFIC, em parceria com as Secretarias de Educação dos dois municípios, envolverá alunos da Escola Municipal Normélio Moura, em Dias d'Ávila, e do Centro Educacional Edgar Santos, em Camaçari.
Por meio de oficinas, formações e atividades práticas, o projeto estimula a criatividade, a comunicação, o pensamento crítico e o trabalho em equipe, além da conexão com o mundo do trabalho.
Com o uso da tecnologia e da produção de conteúdos digitais, os estudantes ampliam sua forma de expressão e fortalecem o protagonismo juvenil. O projeto de Vida e Educomunicação Digital reforça o compromisso das empresas do Polo de Camaçari, por meio do COFIC, com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento das novas gerações nas comunidades de influência do complexo industrial.
Polo Comunidade!
O programa Construindo o Futuro terá como destaque no mês de julho uma palestra presencial da empresa automotiva BYD na Escola Altair da Costa, em Dias d'Ávila.
A ação reforça o compromisso das empresas do polo com a educação, a qualificação dos jovens e a construção de novas oportunidades para o futuro.
Polo Comunidade.
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da Cetrel, do Inema ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Joga a mãozinha no céu! Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686 7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros, quer fazer parte do seu sonho? Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM.
Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:52, 7:52, voltamos com o nosso contato direto com a informação, e lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar conversando aqui no programa Contato Direto, meu amigo e minha amiga, com o Tenente Coronel Roberto Castro, ele que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, aqui de Camaçari. Vamos estar falando aí dessa questão da redução, né, da violência aqui em Camaçari, principalmente os crimes violentos, né, contra a vida, intencionais contra a vida, os CVLIs, esse que a polícia tenta combater a todo momento também aqui no nosso município, com ações integradas, né, das forças policiais e também de Estado, para que possa reduzir cada vez mais o índice de violência na nossa gente aqui. A gente tem um recorte também vergonhoso para todos nós aqui na Bahia, porque quando a gente vê a questão dos CVLIs, né, crimes violentos intencionais e tal, principalmente envolvendo o tráfico de drogas, agressões gratuitas, por exemplo, na rua, uma briga vulgarmente de trânsito, termina em morte, a gente sabe que é a questão da segurança pública, a ocupação da própria polícia, a ronda ostensiva, a ocupação dos espaços. Mas quando a gente vê também a violência contra a mulher, a violência doméstica também, a gente vê dentro de casa, onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Dentro de casa ou nas ruas? Ou a casa está impulsionando essa violência nas ruas? Então nós temos que começar também a entender o que é que nós queremos enquanto sociedade. O que é que estamos fazendo enquanto pessoas ditas de bem. Estamos cometendo diversos crimes e muitas das vezes jogamos na mão da polícia. É a polícia. E não temos como colocar um policial, e se colocasse mesmo assim daria problema ainda na casa de cada um de nós. Então, Tairone, você que é especialista em segurança pública, de fato conhece, vive a realidade do dia a dia, sabe que a polícia, ela tem um papel fundamental, né, para reduzir a violência nos municípios, nos estados, mas sem a participação da população fica difícil, né, Tairone?
Mário, é até difícil falar sobre violência, principalmente nesse momento, né, a qual nos parece que a sensação que nos dá é que, de fato, nós estamos entregues a essa cultura da violência. E aí eu já vou entrando aí na sua fala e concordo com você que muitas vezes erramos como sociedade quando imputamos tudo ali sobre a polícia, né, nas costas da polícia, como se a polícia fosse responsável pela formação do caráter do indivíduo. Por exemplo, a violência contra a mulher, eu atribuo muito não só às leis que são, de fato, leis frouxas e lenientes, e que por muito tempo vimos, Mário, que não dava muita coisa, né, para o agressor. O agressor, ele sentia...
Até outro dia falávamos em crime passional.
Isso,
até outro dia.
Isso, eu ia lembrar sobre isso. Você lembra daquela atriz, Mário, que morreu, né? A Glória Pérez, se eu não me engano.
Daniela Pérez.
Daniela Pérez, desculpa. Acho que era a filha de Glória
Pérez. Glória Pérez é a mãe.
Ela é a filha de Glória Pérez. E me parece que o rapaz tinha sido absolvido, voltou de novo no julgamento. Não lembro muito no que deu, mas de primeira mão parece que ele foi absolvido. E aquilo ficou como um símbolo, né? E a própria história da Maria da Penha também, né? Da Maria, ela sofreu.
A situação de Daniela Pérez, é de fato que na época era casada, né? Uma jovem, já era casada com Raul Gazola.
Isso.
Fato, ele, o Guilherme de Pádua, pegou em torno de 20 anos, né? Ele saiu, conseguiu reconstruir a vida, virou pastor evangélico, depois morreu de infarto, né? Teve infarto e morreu aos 53 anos, 50 e poucos anos. Ele infartou.
Eu lembro que ele infartou, mas
isso. Mas e a esposa dele, de Guilherme, a esposa de Guilherme de Pádua, à época, ela foi condenada também, depois teve lá uma absolvição dela, e ela pediu ao Estado brasileiro que tirasse, né, dos autos, ou seja, nenhuma ilação ao crime, já que ela tinha reconstruído toda uma história de vida diferente daquilo que ela praticou. Então, quem perdeu a vida foi uma jovem, futuro promissor, atriz, dançarina, que perdeu a vida e deixou aí uma família certamente lutada até os dias de hoje, Tairone.
E isso nos marcou muito como sociedade.
Isso.
Que nem brutal, né? Mas o que eu quero deixar bem claro, Mário, é a formação do indivíduo. E nós, muitas vezes, como povo, como brasileiro, nós erramos muito nessa questão da formação dos nossos jovens, a formação do nosso indivíduo, do ser humano, sabe, Mário? Em não respeitar princípios básicos, né, como não poluir, coisas que parecem besta, Mário, mas que lá na frente faz muito efeito. E a formação do homem, sabe, o caráter do homem. Então veja, Mário, as nossas músicas, né, o nosso estilo de vida, o homem que tem várias mulheres é aquele homem garanhão, né? O homem, ele tem que ser controlador, o homem, ele não pode aceitar com que a mulher faça certas coisas ou deixe de fazer, entende? O homem, ele não quer aceitar o não de uma mulher porque ele acha que aquilo está ferindo o caráter dele e tal. Então isso, por muitos anos, foi sendo alimentado de uma forma até meio que imperceptível, sabe, Mário? Parecendo ingênuo, mas algo bastante nocivo. E, infelizmente, hoje nós estamos colhendo frutos. Se é que posso falar de colher frutos, não é colhendo frutos. Eu acho que vou até mudar essa questão, porque isso não é fruto, né, Mário? Nós estamos aí sofrendo com essa falta de educação, essa má educação fornecida ao longo dos anos, né, em que, de fato, colocou ali uma sociedade um pouco mais machista, sabe? Em que vê a mulher como um objeto. O homem, ele não vê como uma parceira, como alguém que vai ajudar, esteja ali para complementar ele. Se você observar a questão bíblica, você vai ver que na criação do homem e da mulher, Mário, o homem, ele foi, a mulher, ela foi posta ao lado do homem para ser a sua companheira, para auxiliar, para completar.
Ser sua ajudadora, né?
Para ser ajudadora, não para ser submissa, no ponto de vista pejorativo. Você entende, Mário? Ponto de vista pejorativo. Então, são essas coisas que a nossa sociedade acabou não desconstruindo, e talvez hoje nós estejamos colhendo isso colhendo esses frutos, sabe, Mário? Em ser honesto, né? E eu não sei se você lembra, Mário, mas assim, na infância, e eu acredito que você deve ter vivido isso, a nossas mães diziam assim, chegou em casa com algo que não é seu, fazia você ir devolver. Isso aqui é de quem? Vá devolver.
Ô, Tairone, então,
isso são princípios?
Para toda a vida, né? Ô, Tairone, eu quando você trouxe assunto aí da questão de chegar em casa, né? O que não é seu tem que devolver. Eu lembro que a gente não achava nada na rua, né? Não achava dinheiro, não achava relógio, não achava nada. Não, era difícil. Não. A maior dificuldade do mundo é a gente achar alguma coisa. E dos tempos para cá, a gente viu, teve um momento muito mais acentuado onde jovens, crianças, né? Ah, eu achei esse celular, eu achei esse relógio, eu achei essa bola, essa bicicleta. E a gente não achava nada. Não era. Não que. Não queria. Não porque o pessoal não perdia, né? É porque o que não era nosso ficava lá. Tinha essa cultura de fato.
Ô, Mário, só para você ter ideia, Mário, tivemos uma ocorrência uma certa feita aí em Dias d'Ávila, na cidade de Dias d'Ávila, em que o menino chegou com a moto e a moto era roubada. E aí a mãe disse, não, tá, ele tá com essa moto aí, já tem uma semana, e você não pergunta de onde vem a moto? Seu filho não trabalha, não faz nada, e você não pergunta, não procura saber onde é. É nisso, Mário, que nós viemos falhando, sabe? Nessas nuances aí que nós viemos falhando. E aí eu vou colocar nessas questões, principalmente do homem para com a mulher, né? Do jovem para com a mulher, da música, né? Da cultura. Tudo isso vai alimentando no jovem um sentimento de que a mulher é um objeto dele, que pertence a ele. Então ele não aceita o não, ele não aceita o término. Quando ele cresce, né? Essa cultura que vem sendo implementada, né? De uma forma até... inocente, sabe, Mário? Sem querer, não tão explícita, algo mais implícito. Quando ele cresce, na mente, a memória dele, ele entende que não, que a mulher não pode dar um não a ele, né? Que a mulher não pode o rejeitar. Eu lembro que minha mãe sempre me batia, Mário, em qualquer demanda que tinha contra minha irmã, porque ela sempre dizia assim, um homem jamais pode tocar numa mulher... E eu vim aprendendo isso aí na porrada mesmo. Porque quando a gente é menor, a gente não entende isso. Quando você é criança, você não entende. E aí você acha que por ser irmãos, né? É a mesma força, é a mesma coisa, que a irmã sempre tem que estar submissa a você. E minha mãe sempre veio me ensinando isso aí.
Então, importante.
É dessa cultura que me fez o que eu sou hoje, Mário.
Isso é importante. Importante. O Tairone, O Ministério da Saúde lançou no dia de ontem, domingo, uma campanha nacional de prevenção aos danos provocados pelas BETs, peças na TV, rádio e redes sociais, né? Passam a ser divulgadas aí meio à volta do Campeonato Brasileiro e grandes torneios esportivos pós-Copa. Esses eventos têm as casas de apostas online entre seus principais patrocinadores. E a campanha chama a atenção para os riscos do uso problemático das bets e informa onde buscar acolhimento e tratamento em saúde mental pelo SUS, Tairone. Entre as possibilidades está o teleatendimento especializado em saúde mental para pessoas com problemas relacionados a jogos. O serviço é sigiloso e pode ser acessado pelo aplicativo Meu SUS Digital. O atendimento também pode ser realizado presencialmente em unidades básicas de saúde e centros de atenção psicossocial CAPS. Tairone.
Olha, Mário, isso é muito importante mesmo, porque fala de outro assunto também que é muito sensível e que eu atribuo à questão da formação do indivíduo.
Também.
Isso é muito importante, Mário, muito importante com relação à questão dos vícios, né, do autocontrole. O homem e a mulher, ele precisa ter isso, né? E quando você vai falar sobre a questão das bets, é um problema que, embora pareça ser recente, mas é bastante antigo, viu, Marco? Essa questão de jogos, né? De jogo de azar, que leva ao vício e que acaba destruindo famílias, isso é muito antigo, viu, Mário? Isso é muito antigo. Mas veio agora se acentuar com essa questão das bets. De fato, cresceu muito o número de endividados. É claro que não é só por causa disso, mas isso também acabou tendo um impacto até um pouco acentuado. O governo e a sociedade em si busca soluções para poder mitigar os efeitos dessas bets, então algumas já foram proibidas. Agora nós estamos observando certos programas, na Copa do Mundo agora aconteceu isso com a Cazé TV, né? Em que começou a ter ali uma certa rejeição por parte de alguns telespectadores, né? de alguns assinantes ali do canal, para com o excesso, né? de propaganda, de bets e tal. Então, as pessoas também já estão começando a reagir, graças a Deus. E não podia faltar aí essa sinalização por parte também do governo.
Eu acredito,
porque já está de mão, né, Mário?
Eu acredito, Tairone, que nós temos que ser muito mais claro para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas, e o governo tem que ser muito mais radical dentro desse contexto. Eu acho que, como tem alguns defensores, né, de que essas bets funcionem no Brasil, beleza, vamos lá. Agora, o governo tem por obrigação de informar que essas bets é 99 para 1. Ou seja, a cada 100 reais você coloca, um real alguém vai ganhar. E 99 alguém vai perder. Deixar bem claro que o intuito é só tirar, não é dar, é só tirar. Essa propaganda que você recebe no celular, que está aí pelos aplicativos desses vídeos, né, rápidos, sabe muito bem do que eu estou falando. Chega lá, artistas, influencers e tudo mais, olha, por quê? Essa aqui está pagando não sei o quê, está pagando aquilo. É engodo. Não existe isso, é só engodo, porque quando você ganha um real, alguém perdeu 99 reais, tá irônico. Deixar bem claro isso. Então, assim, é só perde-perde. Como diz Ruth aqui, tem um ganha-ganha, né? Nas bets, é só perde-perde. Quando você vai ganhar alguma coisa, já perdeu uma fortuna. Então, infelizmente, eu acho que o governo tem que estar, assim, com campanhas importantes na rua, nas ruas, mas a população tem que buscar a conscientização de que essas bets só estão fazendo tirar dinheiro do povo brasileiro e nada mais.
Ô, Mário, mas eu vou fazer até uma de advogado do diabo também, porque eu acho que é interessante, quando a gente traz uma pauta como essa, a gente elencar todas as visões, né? E aí eu vou com os outros jogos, né? Também são tão enganosos quanto a bet. Por exemplo, o cara que joga na Mega Sena, o cara que joga na Loto, o cara que joga outros jogos, né, de azar, é sempre assim. A banca sempre vai fazer o jogo para a maioria perder e uma minoria ínfima ganhar. Né? Entendeu? Então, da mesma forma, as bets. Agora, é o que você disse. É necessário, faz-se necessário, o governo instruir, né, e não só o governo, mas a sociedade em si, as mães. Mário, muita coisa começa dentro de casa. É dentro do lar, não tem jeito. Precisamos resgatar de novo aquela educação
familiar. Autoridade familiar.
E hoje está se perdeu. As famílias hoje não conversam, as famílias hoje não interagem, entende? Então os jovens, de fato, crescem assim, deformados. E infelizmente acaba trazendo essas mazelas, quer dizer, mais uma mazela social, que é a questão dos vícios, do vício aos jogos de azar.
Beleza, um abraço, Tairone, e até quarta-feira, meu irmão.
Um abraço, Mário, e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.
Valeu, nosso querido Tairone Santos, participando aqui diretamente de Belém do Pará. Aqui para o Contato Direto.
É ele.
O moleque é tirado, é mal amanhado, mas é tirado. Bota a pocana aí, viu? É um internacional Federico, é um nacional Tairone, torcedor aí da Argentina, apoiador de quem? Entendeu? Não, vou falar isso não.
Certo? Eu me defenderai.
Daí, deixa vir Tairone quieto, vou até tirar o retorno aqui. Vamos lá, vamos seguir a um breve apoio cultural, já voltamos. Aqui já com o tenente-coronel Roberto Castro, Ele que é comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Camaçari, vai bater um papo com a gente aqui no Contato Direto. Quando sua participação, gente, é pra cá, chama aí titia vovó pra ouvir a nossa entrevista aqui através da Rádio Líder FM 96,5 e da TV Baiana, canal 6.1, a TV de todos os baianos. Beleza? Voltamos já. Vamos lá, Devinho.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Toma, que ele nunca faz o que você me fez. Da sua indiferença também já cansei.
Nessa segunda, dia 27, às 19 horas, tem a Rocha Cozidinho. Com as atrações em Emerson Pablo, Júlia Medrado, Wesley Lima e Biro Nunes. Cheguem cedo, mulher, até as 21 horas, não paga. É nessa segunda, a partir das 19 horas, a Rocha Cozidinho, na Avenida Radial Bem, frente à Bebida. Você não pode perder a Rocha Cozidinho.
Chega a sua vida, vai, me deixa em paz.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida. Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga.